da Resenha.
Boa noite, amigos do Reis da Resenha. O negócio é o seguinte, a gente tá de volta.
Tamo de volta, Ti?
Tamo de volta.
Boa.
O Reis da Resenha.
Show.
Depois de uma folguinha, pá, o patrão falou, vamos voltar.
A última vez que você fez, você era solteira?
Era?
Agora você está com...
Ah, não, é, mas eu namorava.
Solteira, sim, quando eu falo solteira, agora você é um homem...
Casado.
Pronto.
Agora eu tô de aliança.
Muito feliz.
Aqui, ó, em homenagem à Lívia Weber. Agora, eu decidi fazer um negócio diferente no começo do Reis da Resenha.
O quê, Tico?
A gente sempre entrevista todo mundo junto.
Quem vai ser hoje entrevistado, Tico?
Pra começar, é você. Eu te entrevistar.
Ih, lá vem merda, meu Deus. Você? Valeu, Jô Soares. Jô, Maria Gabriela, ainda vou te dar um beijo. Pra mim, são os dois maiores entrevistadores do...
Não, não. Eu.
Agora
eu...
é você. Como
não,
o Jô.
Agora não. Eu
como
entrevistei
o
Beckham,
foi?
Eu entrevistei o Messi, eu entrevistei o Roberto Baggio, eu entrevistei o Kobe Bryant.
Kobe Bryant?
Tu tá de sacanagem?
Então vamos lá, o Jô já não tá mais aqui, então é você.
Vampi!
Oi. Virou... é eu mesmo? Eu?
É você mesmo.
Vamos nessa, então. Virou pra abrir, pra, como... pra volta, pra volta.
Pra volta.
Fechado.
A volta é você, irmão.
Então
a
vamos
reestreia...
Sem corte, pode perguntar o que quiser sobre tudo.
Vai estar sem limite hoje.
Sem limite.
Sem filtro.
Nudes, tudo que você quiser.
Nudes?
É que a moda agora, né?
A moda agora é nudes?
Pô, todo mundo manda direto.
Então, já pra começar, já que tu falou, nudes.
Eu não mando e não recebo.
Tu não precisa mandar, o Brasil inteiro viu.
Já viu, é por isso?
O Brasil inteiro
quem
viu.
Quiser mandar, mande, mas eu não mando, porque o Brasil todo já viu...
Você recebe eu... muito nude?
Não, recebo nada.
Fala a verdade.
Não, falando sério mesmo.
Sério?
Quer abrir aqui, mano? Foto?
Não.
Vou abrir aqui, ó.
Mas
não foi
não
nada
manda...
combinado, ó.
Mas você não manda por quê? Medo?
Não, porque
você tem medo de vazar?
Não. Eu sou o cara que posso mandar pra todo mundo.
Por quê?
Porque se deu alguma merda, eu digo, não, me pediram porque pra ver se eu era igual. E eu já posei nu, não sei o quê, pro papá.
Agora.
Fotos aqui, ó. Não tem nada.
Deixa eu ver.
Só conta pra pagar, ó.
É, não tem mesmo, não.
Só tem foto minha de jogar no bola. Tudo que chega eu apago na hora.
Agora, o que que deu na tua cabeça pra sair pelado, irmão? Não, aquilo ali eu falo. Por que que tu saiu pelado? Tu já ganhava dinheiro. É o que tu queria se exibir.
Não, não. Foi, tipo, agora eu tô sendo entrevistado, né? Então é o seguinte. Começou como? Toda segunda-feira, os pagodeiros em São Paulo, o pessoal, né, do Arte Popular, Que Loucura, Quebradeira, as bandas... As bandas de pagode, os caras se reuniam na Vila Maria e jogavam racha, né? Na Bahia de Fala o Baba. E os pagodeiros se reuniam. Então, domingo, eu jogava. Segunda-feira, no meio nosso dos boleiros, a gente falou, vamos fazer um dominguinho.
Que era noitada de vocês, que era um dia
porque domingo fora. A gente tá no jogo, né? Então, vamos fazer um dominguinho. Saiu do treino, fazer um dominguinho. Ah, vamos lá ver os caras jogando lá. Tem um racha lá na quadra do Heleno, que é um amigo nosso lá, um Heleno. E os caras jogavam bola. Eu ficava olhando os caras jogar, tomava minha caipirinha, saúde, tome sua água. Tamo aqui no Debrece, ó.
Debrece é churrascaria. Ficaria,
é. E aí, pô, resenha vai, resenha vem, o Leandro Learte, o Evandro, o Pimpolho. Falou aí, ó, jogador de futebol não tem como posar nu. O Alex posou nu. E eu não tô sabendo que o cara da revista, que era o Levi, tava na mesa. Aí eu falei assim... O Alex era um conterrâneo meu, amigo meu.
Era da banda.
Edilson, da banda Quebradeira. Ele e o Denis. O Denis, vocalista, ele dançarino. Ele foi o primeiro, ele posou, mostrando os caras tudo.
Por que que tu fez assim?
Aí, não, posou todo lado. Se for assim, não vai, pô. Tem que ser assim, ó. Se for assim, lá tem que ser assim.
Ser a...
assim, assim. Só pra fazer a imagem, né? Tudo Photoshop. E aí, Tico, o Alex, aí eu falei. Aí os caras brincando, mamado, eu falei assim. Pô, se me der. 80 mil eu posso. Eu ganhava 25 pau no Corinthians, sobrava 20 líquido.
Pô, olha 20... como é que eram os tempos, né?
É,
você hoje em dia no Corinthians, você ganharia 500 mil. Você ganhava 25.
500 não. Se esse cara que chegou aí com a Carmona, com o meu nome, o cara coronado, né? Ganha 2 milhões, eu ganharia 5 milhões. Pô. Eu... pô, pela bola do...
Você ganharia mais de 1 milhão hoje.
Pela bola do afrodescendente radicalizado no Marrocos com origens indianas. Porra, ia deitar e rolar. Aí brincadeira à parte. Aí eu falei, ó, se me der aí 4 salários do Corinthians, eu saio. Mas brincando com os caras, né? Não achei que o cara nem sabia. O Levi falou, opa, eu sou aqui, ó. Eu sou o cara do G Magazine. Te dou. Fez um cheque. Não te dou 80, não. fiz um cheque de 100, irmão, na frente de todo mundo. E cheque hoje ninguém usa, né?
Foi assim na hora?
Cheque era coisa de porra. Cheque especial. Ele me deu na frente dos caras tudo. Eu peguei o cheque, botei no bolso e digo: beleza, Levi, você tá duvidando? Os caras começaram a brincar, os caras estão tudo assim, não quer reserva. Eu levei o cheque dele. E lá no Parque São Jorge tinha uma agência do Bradesco, lá no Corinthians. Eu fui e depositei a porra do cheque.
Ou seja, aí tu já tinha que sair.
Porra, mas só que o cheque é o seguinte: compensa, cheque cruzado, você cruza ele, leva 24, 48 horas pra compensar. Minha conta era daqui de São Paulo, mas se era da Bahia, levava 72. Porra, daqui a 2 dias eu tô vendo lá 100 pau, 5 salários do Corinthians.
Caiu em 2 dias.
Aí ele falou: ó, cheque foi compensado. Eu digo: a porra cantou, velho, a porra do cheque cantou. E agora? Agora? O negócio tem que pousar. Falei, fudeu. Aí no outro, na outra segunda eu liguei, eu andava muito com um dos melhores amigos meus da música, na época era o Leandro, o Pimpolho e o Evandro.
Pimpolho é o Pimpolho, Pimpolho é um cara legal.
Pô, os caras tudo. Eu ia lá pra Santana, né? Jardim São Bento, lá em cima, na casa do Leandro. A mãe do Leandro fazia umas caras de panela. E, velho, o Levi pagou a porra do cheque, eu levei o cheque depois. E depositei, a porra cantou, velho.
E tu saiu quanto tempo depois, aí, Piladão?
Não, 6 meses depois.
Só 6 meses?
Aí eu digo: Levi, agora não dá, tá tendo um campeonato, não vai dar. E eu digo: mas o dinheiro também não vou devolver. O dinheiro tá na conta, porra, 5 salários, porra. Aí eu namorava uma menina chamada Carla Daniele. Aí eu falei: Carla, aí marquei com o Levi, ó. O Levi falou: ó, o carro vai te buscar. Eu digo: não, eu vou com o meu carro, que depois eu tenho que voltar aqui. Ele queria que eu dormisse no... De um dia pro outro. Eu digo: não, eu faço a foto tudo num dia só e depois eu vou vazar com o meu carro. Eu tenho treino no dia seguinte. Não, beleza. Ela folga no dia, da escala. Tem um carro, ela, eu tô seguindo um carro, um monte de carro. Aí ela falou assim: você tá indo pra onde? Eu digo: tô seguindo esse carro aí que eu vou posar nu.
Você não tinha falado pra ela, pra tua namorada, que tu ia posar pelado?
Não, tô dentro do carro. Como eu brinco muito, ela tá achando que é brincadeira. E tamo indo, vai, pá, fui pra um lugar chamado... Jaguariúna. Chega em Jaguariúna, Jaguariúna. É um desses dois municípios. Uma chácara, maquiador, um monte. Ela falou: o que que eu posso fazer? Eu digo: vou posar nu. Você vai acabar com sua carreira, você é maluco. Eu digo: não, você vai me ajudar ainda, vai ganhar uma moeda. Aí eu digo: Levi. Aí tá lá os produtores, tudo, né? Eu Levi lá, só olhando. Me deu canseira de 4 meses. Eu digo: porra, Levi, eu tenho um jogo direto, irmão. Ó, chama o produtor. Aí vem um produtor, eu digo: o que é que eu tenho que fazer, irmão? Não, você vai ter que ficar numa piscina assim, ali na trave assim, em outro lugar assim. Eu digo: bora logo que eu tenho, não posso ficar aqui que eu tenho... Calma, tem que se maquiar, passar óleo, não sei o quê. E tem que deixar o lambilasca inteiro, né? O lambilasca tem que estar pronto. Não adianta estar lá só eu.
Não adianta o lambilasca morto. Tá molengo.
Tá morto. Se o lambilasca tá morto, não vale. Aí acaba falando assim: você é maluco. E tinha... Juro por Deus, eu tô lembrando como se fosse aqui agora. Tinha uma mesa que tinha umas 10, 15, 20 revistas da Playboy, da revista Sex. O cara ficava... Digo: não, pô, tô com minha namorada aí, não precisa dessa porra não, cara.
Como assim eu tô com minha namorada aí?
Tô com minha namorada porque...
Tu fez uma sacanagem com ela e foi?
Eu vinha, pá, um couro, vinha...
Como é que é?
Eu todo mundo namorava, via e pá, ficava bonito, entrava na piscina e aqui. Ô, velho, hoje tem uns venenos que a gente toma aí, que você toma feno grego.
Ah, não tinha remedinho?
Na época não existia remédio.
Para de ser mentiroso, irmão.
Juro por tudo, coisa mais sagrada.
Tu não tomou nada?
Aí, chegou o homem aí, ó, daí, ó, o meu patrão aí. Ó,
chegou, né? O gaúcho.
Gaúcho é nosso irmão, o patrão tá aqui. O patrão, hoje eu sou entrevistado da parada. Aí, não existia Viagra. Não existia esses remédios que tem aí hoje, que hoje é tanta propaganda, né? De remédio para desempenho, não era na força mesmo, na
aí
luta.
Não, mas aí me explica com detalhe.
Juro por Deus,
como, pô, é que é? Você levava a tua mulher pro banheiro e voltava?
Voltava, vamos supor, da piscina. Ficava com ela, dava um couro.
Não, calma.
Só pega aí.
Mas tu dava um couro nela onde? Dentro da piscina?
Não, pô, eu pegava dentro do banheiro, voltava com...
com lambilasca.
Ereto e bonito, todo envernizado. E ficava na posição, os caras aqui, pá, pá, fotografava, pá, pá, pá. Aí fazia ali um monte de foto.
Agora vai pra outro lugar. Calma aí, deixa eu te reconhecer agora. Porque, pô, tu fazia sacanagem, voltava e o bicho voltava duro por um bom tempo.
Pô, ficava.
Tem que reconhecer.
Sem nada, sem tomar um veneno. Hoje eu tomo veneno. Hoje eu sou muito adaptado ao
e cheio de gente em volta.
Pô, você... Quando a gente fala assim, o pessoal acha que fazer uma foto ou um filme pornô, que se fa... parece que só tem duas pessoas. Rapaz, sacanagem, eu tinha umas 15, 16 pessoas.
E tu maquiador,
lá, envernizado, todo cheio de óleo, pá, magrinho, 20 arrobas a menos, bonitão. Aí, pá, faço ali na piscina, depois faço lá no gol, na rede, pá, pá,
tem,
pá.
Tem uma que você ficou segurado.
É, pá, é. E a capa saiu assim, tipo, melhor fiz a parada tranquilo, só ela, minha namorada, viu, patrão, sabia. Velho, você acabou com sua carreira, não acabou nada, você já ganhou dinheiro, você vai pegar uma ponta. Deu uma moeda pra ela também. Aí, beleza, tô jogando. Mato Brasileiro, pá, pá, pá. Ganha bola de prata, melhor volante do Campeonato Brasileiro. Corinthians é campeão em cima do Cruzeiro. Tô tranquilo.
Campeão.
Fiz a revista no mês de setembro, outubro, mais ou menos. Vou de férias pra Bahia. Campeonato Brasileiro terminou 23 de dezembro. Vou de férias, tô lá em Nazaré. Aí tô na ilha de Itaparica, de estampa, a imprensa toda me ligando. Todo mundo, eu digo, fudeu, ele falou, já soltei a revista, 3 de janeiro, ele meteu. O homem de 6 milhões de dólares, a capa era essa, o homem de 6 milhões de dólares, por quê? O Corinthians tinha proposta para me vender por 6 milhões de dólares. A capa lá dentro, o homem de 6, tem a capa eu, quando você abre assim, homem de 6 milhões de dólares. Eu vestido igual a Clark Gable, que é um ator, bigodinho, pá. Aí comecei, eu digo, fudeu. Porra, aí me liga Luxemburgo, me liga a diretoria do Corinthians, todo mundo, a imprensa toda, né? Porra, jogador da seleção, jogador do Corinthians, irmão, pô, Zanu, foi uma repercussão, aí todo mundo diga, ah, já fiz, tá feito essa porra.
Mas o que que o Vanderlei falou?
O que que você fez na sua vida, meu filho? Eu falei, o senhor nem mais treinador do Corinthians é, o senhor é só da seleção, se não quiser me convocar, que o Oswaldo assume no lugar dele, né? Mas aí eu volto, né, em 99, chego em 99...
Não, mas qual foi a pior ligação que tu recebeu? Não. Quem te deu o maior esporro?
Todo mundo me ligando, eu tô de férias, eu tava aí mamado, todo dia nas orelhas, caipirinha de caju.
Você nem sabia o que tava falando.
Sabendo. Aí quando eu chego aqui em São Paulo, as bancas de revista, aqui não é pouca, que, as bancas de jornais, né, que não é pouca, rapaz, só dava eu. Aqueles papéis, eu pá, 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 porra. Eu digo, a Gaviões vai me matar, camisa 12, pavilhão 9. Os caras da torcida não disseram nada. Ninguém disse nada. Aí começa 99. Pré-temporada para campeão paulista. Eu ganho o prêmio como o melhor jogador do Campeonato Paulista de 99. Tudo dando certo. O Corinthians contrata Dida e Luizão. O time fica mais forte ainda. Pá. O Vanderlei continua me convocando para a seleção. Copa América, campeão. Campeão. Só vindo título. Brasileiro, campeão de novo. E nada de as torcidas adversárias fazer sacanagem. E a torcida do Corinthians queria me pegar porque estava jogando um time forte, jogando pra caralho. Eu acho que foi o melhor momento, foi quando eu posei nuca. Eu joguei muito.
Então quer jogar bem, sai
eu
pelado.
Eu com o nabo na bunda, digo, vou ter que correr com uma pose, se der errado. Bora disso, faz gol, Marcelinho, caralho. Ô, toca essa porra direito, cara. Luizão faz godida, não deixa passar nada aí, não. Vamos, ainda, vamos batata. Campeão de tudo. Aí, 99, super campeão. 2000, campeão de novo. Viagem vendida para a Inter. Tanto que até hoje, eu sou o atleta mais caro da história do Corinthians vendido. Do Corinthians puro. Mas é 100% do Corinthians.
Sério?
O resto são tudo fatiado. 20 de empresário, outro. Eu, na história da história do Corinthians, eu sou o atleta mais caro. E da história do clube, eu sou o quinto mais caro. Com todo mundo sendo partido. Você está entendendo o que eu estou falando? Sozinho, sendo o Corinthians puro, eu. Sendo do Corinthians dos outros, eu sou o quinto.
Caraca, velho.
É, pô. Fui vendido por 20 milhões de dólares em 2000.
Vem cá, qual o jogador mais problemático que tu já conheceu? Problemático mesmo.
Marcelinho.
Marcelinho Carioca?
Marcelinho, que ele não gosta, nem infernize a vida dos outros, cara.
É sério?
Marcelinho é um dos melhores amigos que eu tenho. Eu tenho 5 grandes amigos. Se tem 5 grandes amigos na bola,
ó, tu vai esquecer algum, aí depois tu vai sair.
Não. Eu tô falando sempre, assim, Marcelinho tá entre os 5.
Os 5 melhores amigos.
É. Eu tinha que proteger Marcelinho demais, Marcelinho e Edilson e outro. Os dois eu tinha que proteger, que os caras queriam matar, dentro de campo, e quem treinava com eles também. O Rincón era louco pra atropelar os dois.
Mas por que o Marcelinho era problemático?
Não, o Marcelo, porra, é um cara da alma, Marcelinho, é problema.
Por quê, porra? Hoje,
politicamente, tudo, melhor, se envolve tudo aí, ó. Ele é foda. Um dia ele tá na esquerda, outro dia ele tá na direita, ele... Ele quer que se foda. Onde pingar pra ele tá dentro.
Mas por que ele era problemático? Ele brigava com todo mundo, é isso?
O cara, pra mim, é o maior jogador da história do Corinthians, né, velho? Então ele é estrela mesmo, né?
E ele era estrelinha mesmo.
É, mas comigo não.
Tá, mas cita, caramba. Eu tô te entrevistando.
Estrela, pô.
O quê? O que ele fazia? Brigava com um, brigava com o outro?
Brigava, mas ele não brigava com... O que eu convivi com o Marcelinho, brigava com o Luxemburgo todo dia, aquele treinador. Negócio de igreja, montou grupo gospel. Não cantava porra nenhuma, ele, Amaral. E Pastor Eliezer. Pastor Eliezer é da hora. Isso aqui você vai gostar.
Não, mas quais eram as brigas dele com o Luxemburgo?
Ah, briga de vaidade. O Luxemburgo muito vaidoso, ele também. Então não batia, né? O gênio não batia.
E aí o Luxemburgo mandava você campo, falar com ele.
Mas dentro de campo a gente jogava. Uma vez ele falou: ó, você tá protegendo tanto ele, você segura ele. Problema de você. Problema de vocês. Que era eu e mais três que seguravam. Mas você teve problema com o Luxemburgo, com o Icon, com o Edilson, com o Ricardinho. E tudo meus amigos, nós tudo amigos. Eu sou amigo deles tudo. Mas os caras hoje já parou todo mundo parceiro. Enquanto Deus o tenha.
Porque ele tinha que ser o estrelão do time.
É, e ele era. E eu nunca fui vaidoso. É de convicção que ele era o principal mesmo. Pra mim, eu falo pra todo mundo que ele pra mim é o maior jogador da história do Corinthians, em números.
Tá, mas você acha ele maior que o Cássio?
Em números, eu acho que iguala ele o Cássio. De conquistas.
Ah, então sai de cima do muro. Você fala que pra você ele é o maior.
Marcelinho pra mim é o maior.
Mas o Cássio ganhou o Mundial, né?
Marcelinho, aí vem Cássio, vem Neto, Rivelino, Sócrates, Vladimir.
Você acha o Marcelinho acima do Sócrates, acima do Rivelino, acho. Acima do Cássio, acima do Neto?
Acho. Acho.
Por quê? Pelo talento.
Talento e conquistas.
Não, mas conquista mais ou menos.
Meu irmão...
Cássio ganhou a única Libertadores da história do Corinthians. Cássio ganhou o Mundial sendo herói. Aí também não dá pra falar de conquista.
O Cássio, se não me engano, tem 11 títulos. O Marcelinho tem 11 também, pô.
Tá bom. Mas os mais pesados o Cássio tem,
e
né?
E o Cássio ficou só no... O Marcelinho saiu, hein? O Marcelinho jogou no Santos, jogou no Vasco, jogou no Flamengo. O Marcelinho foi pro Japão, pra França, pra Espanha. O Cássio, depois que ele veio pro Corinthians, ele não saiu mais pra lugar nenhum. Isso conta muito, você tá num time grande por 15, 20 anos, num time com estrutura, você vai ganhar título, pô. Por exemplo, você vai pegar assim, você vai me dizer assim... Você não tá falando aí agora do Marcelo? Quem é mais goleiro que tem mais história? O Marcos ou o Everton? No Palmeiras.
Mais história? Everton.
Quem ganhou mais?
O Everton.
E ele é mais do que o Marcos?
Não.
Mas dentro do Palmeiras... Por que não? Você vai botar o quê? Título mundial, né? Uma seleção, né?
Mas eu não coloco. Você não coloca?
Então se for por título...
Não coloco. Por
se
for título, o Everton é maior. Só que eu acho o Marcos mais ídolo. Talvez pelo temperamento... Talvez pela forma como ele vestiu a camisa do Palmeiras, nunca saiu do Palmeiras.
Por temperamento, cara... então, quem é mais visto, Marcelinho ou Cássio?
Marcelinho.
Você quer falar de temperamento? Temperamento do Marcelo é, ó, uma doçura. Né? É uma confusão até hoje, né?
Não, é, ele até hoje arruma...
Ídolo ainda. Então, são dois ídolos, cabe todo mundo, mas cada um... Se você falar pra mim que é o Cássio, pra mim não é um absurdo. Se eu falar com o Marcelinho, também não é um absurdo.
Porque a pergunta é, como é que é pra você, ídolo do Corinthians, você é torcedor pra caramba, até
também,
hoje.
Também.
Como é que é ver o Corinthians nessa draga que tá hoje, Vambi?
Uma merda.
Hã?
Uma merda.
Mas é, né?
Porra, você não pode ter um time, velho, com uma torcida que tem, estádio próprio, quitado, bonitinho, lindo.
Não, para. Tem nada quitado do estádio. Tem nada quitado.
Você vai tomar nosso estádio, vai botar nas costas, você vai levar pra
não
onde?
Não vou, mas não tá quitado.
Qual governo vai botar... Direita ou esquerda, vai botar nas costas e vai levar? A Caixa vai pegar e vai botar o estádio aonde? Vai vender pra quem?
Tá, mas não
vai
tá.
Ter que receber.
Tá quitado, não
tá? Tá bom, o estádio é nosso, vai estar tá quitado. Falta 400 pau aí, rapidinho a gente quita. É, um estudo acrescente treinamento, coisa de outro mundo, todo mundo sabe. Folha de pagamento, a segunda folha de pagamento do país. A folha de pagamento do Corinthians é mais cara do que a do Palmeiras.
É mais de 20 milhões.
A do segundo é o Gordon, do Flamengo.
Marcos
Spindel, né?
Bruno Spindel.
Bruno Spindel, na coletiva, falou que a folha de pagamento, tô falando que ganha luvas,
uh-huh.
É 25 milhões. Como é que a do Corinthians é 22 milhões? A diferença de atletas, cara. E uma draga, isso não é agora esse ano, não. Folha de pagamento, cara, durante aí um bom tempo. Com jogadores que ganham, cada um, nada contra quem ganha seu dinheiro.
É um absurdo o Corinthians
absurdo,
estar nessa fase?
Absurdo. Os caras estão vibrando quando não perde clássico. É, a torcida fica vibrando quando chega uma final e perde. Pô, quando nós jogava lá, por isso que o Cássio tá sofrendo. É ripado, pô. Pô, aquele time, esse time que eu acabei de falar, quando a gente patava com o São Paulo certo, a torcida queria pegar nós, pô. Torcida quis pegar nós porque perdeu o Palmeiras. A gente perdeu no espelho de Palmeiras. Sabe pra quem a gente perdeu? Fora a instituição, Palmeiras. Olha quem tá do outro lado. Zinho, Zé da Sampaio, Paulo Nunes, Evaí, Júnior, Assi, Júnior Baiano, Roque Júnior, Krebs, Marcos. Os caras queriam bater. Nada contra a violência, para assim, é muito pouco, vai se apequenando. Coisa que o São Paulo tá voltando agora de novo.
Você acha que o Corinthians está se apequenando?
Quando vem esses resultados, quando você joga em casa e perde, com todo respeito, de Ituano, Novo Horizontino, essas paradas eram lá, era sparring pra nós, pô. Vinha no Pacaembu, era sparring.
Sparring? Porrada assim?
É, como é o nome? Sparring. Essa sparring. Porra, é pau puro mesmo. O que é que a gente falava assim, porra? Clássico no Morumbi, aí não, aí é embaçado. É São Paulo, é Santos, é Palmeiras, lá vem o Flamengo. Vamos lá, em Porto Alegre. Sabe o que eu lembro assim, quando a gente jogava assim, ó, vamos pra Porto Alegre. Pô, se o time do Inter e o Grêmio fosse baba, a gente, vamos ganhar lá. Vamos ganhar. A gente olhava o time, naquela época lá, sabe o quê? A gente falava assim, ó, time pra embaçar com nós aqui é o Palmeiras, que é o principal rival que tem esses caras. O Flamengo lá, que tem Romário. Tem os caras, a gente pegava o Vasco, batia. A gente jogou uma final de Mundial no Maracanã, o Vasco sem jogar nada, sem classificar em nada, uma final com o Vasco, com o Romário, Edmundo, Donizete Pantera, Viola, Felipe.
O Mundial, né?
O Mundial. Se aqui, se vem pra cá, pro Morumbi, a gente todo fodido, que nós jogamos no dia 23 de dezembro, três jogos finais contra o Atlético Mineiro, pra ser campeão brasileiro. Aí eu fico olhando assim, não é possível, o Corinthians, 22, folha de pagamento 22, Água Santa, bate no Corinthians. Quando eu pede São Bernardo. Você é que eu jogava com o Mato Paulista, era Matonense, Ponte Preta, Ponte Preta, Guarani do interior, que dava trabalho. O resto, Araçatuba, 6, 7, para não voltar mais. A gente ficava olhando assim, ó, véio, qual é o time que é longe aí, para a gente não viajar? O Araçatuba é 7 horas de ônibus, a gente ia de ônibus. O velho, vamos meter uma goleada para essa merda cair, para não voltar mais o ano que vem. Ia para Belém do Pará, que eu vou. Quem joga em São Paulo tem o privilégio de
ir direto.
Ir direto para qualquer lugar. Mas para Belém, a gente vai lá em Brasília, fazia conexão, ficava lá esperando 2, 3 horas para pegar um remo, pensando, gente, ó, nossa parte a gente vai fazer, vamos ganhar deles para não voltar.
Por que você acha que o Corinthians virou essa bagunça? Picaretagem, Wander?
É muito mal administrada, né? Eu trabalho há 15 anos com uma família, não sou nenhuma de um banco, eu sou Mário Teixeira, eu Gustavo. E toda vez que eu sinto para começar, eu falo, velho, um time como o Corinthians, com a torcida que tem, no estado que está, o principal estado da federação, que é São Paulo, ele é mal administrado. Esse cara, para ter tudo que vocês fazem, vende qualquer coisa, mexe com a noção do torcedor, a noção e é o time do povo. Aí você vê times menores organizados, jogadores deixando de vir para o Corinthians, para ir para outro. Aí tá vendo aí como é. Aí você falou, clube mal administrado.
Você acha que melhora com essa diretoria?
Deus queira.
Você acredita?
Tem que acreditar em alguma coisa, mas eu prefiro primeiro acreditar em Deus, né? Se eu acreditar em Deus, tomara que...
Acredito ou não?
Acredito.
Não parece eu acreditar muito, não.
Não é com aquela firmeza, né? Firmeza só Deus mesmo.
Ô, Vamp, você jogou com os melhores jogadores aí, alguns dos melhores da história. Você jogou com o Romário, você jogou com o Ronaldo, você jogou com o Ronaldinho.
Kaká.
Ah, mas o Kaká, pra
foi
mim,
melhor não se compara
a esses, não.
Rivaldo.
Tá
foi, meu cara foi melhor
Rivaldo
mundo.
Eu comparo. Ah, tá bom.
Você pode achar que ele tá, não.
Melhor mas, pô, eu falei Romário, Ronaldo, Ronaldinho. Mas,
Rivaldo.
Tá bom. Rivaldo, Kaká.
Roberto Carlos e Cafu. Se você pegar Roberto Carlos e Cafu, foi 2 vezes melhores do mundo nas suas posições, lateral esquerdo e lateral direito.
Qual que mais te impressionou?
Deles tudo, ó, por exemplo. Eu, Ronaldo, eu pego o Ronaldo na Holanda, moleque, nós dois chegando. Na Holanda, vi tudo da vida do Ronaldo começando. Quem viu no Cruzeiro, eu vi na Holanda. Quem viu no São Cristóvão, eu vi na Holanda. No primeiro mundo, no futebol europeu. Desse estudo que você está falando aí, você me fez uma pergunta. Quem mais me encantou de todos é o Romário.
Romário?
Para mim, o Romário é melhor que ele estuda.
Mais que o Ronaldo?
Mais que o Ronaldo. Ele estuda São Paulo do Romário?
Caraca, eu jurava que você ia falar Ronaldo.
Não.
Porque, pô, você jogou com ele na Holanda.
Não, você trabalha comigo, hoje eu sou sendo entrevistado. Patrão, pede uma dosezinha de uísque que a porra tá ficando quente. O Romário, pra mim... eu falo pra você, Pelé, Zico, Romário. Ronaldo, Neymar. Ronaldinho, Rivaldo, Rivelino, Garrincha, Aí se for de 11, eu boto esses caras.
Tá, mas então foca aqui. Romário melhor que Ronaldo.
Melhor que Ronaldo, melhor que Ronaldinho, melhor que Neymar. Romário no futebol brasileiro só pede pra dois.
Quem?
Pelé e Zico. Mas ninguém, ninguém.
Você bota o Zico à frente e o Ronaldo atrás. Porque as pessoas falam que o Ronaldo tá à frente do Zico.
Todos. Ó, se o Zico ganhar a Copa do Mundo, olha lá, viu, negão? Que Deus o tenha, viu?
Como é que é?
Olha lá, se o Zico ganhar a Copa do Mundo... Zico é demais, você é louco.
Não, agora você vai me dar uma capa foda. Você acha que se o Zico ganha uma Copa do Mundo, ele podia ser mais que o Pelé?
E olha lá, se não, não. Mas não, olha ali, ó. Faltou só pro Galinho isso. É que Deus sabe o que faz. Se dá a Copa do Mundo pro Galinho, irmão, eu botaria Galinho até na frente.
Do Pelé.
Todos acham isso.
Quem acha isso?
Os bola. Não no Pelé. Pelé é o cucu.
Ué, mas você falou Pelé, já. Como tá você amarelando. Peraí. Já amarelou.
Porra,
falou que o Zico
é
estaria...
Você viu minha relação aqui, ô província de São Pedro?
Não. Você falou, Zico ganhasse uma Copa do Mundo, o negão que se cuidasse.
Pra porque o pessoal, Zico ia estar aqui. O pessoal não achava, eu falei o negão que se cuidasse. Copa do Mundo, não falei? Falou. Não ganhou. Então, Pelé, Zico, Romário.
Mas você acha que o futebol do Zico é comparável ao do Pelé?
É. É. Pode perguntar pro Rivelino, Dirceu Lopes. Todo mundo, todos respeitam o Galinho. Todos. Romário. Romário tem treta com ele, Ronaldo. Zico você? Eu. Por causa da Copa do Mundo só.
Zico pra você é melhor que o Romário.
Melhor que todos. Pelé eu não vou contar.
Mas por que você acha que o futebol dele é equiparado?
Eu sou Flamengo?
Não.
Sou anti?
É muito anti-Flamengo.
Podia ser a favor do Zico ou contra?
Verdade, a tendência é que você fosse contra o Zico. Ele é teu grande ídolo no futebol?
Cerezo,
você fala muito do Zico.
Cerezo, Falcão, Dunga, gosto muito. É jogadores da minha posição, né? Mas futebol. Eu tenho uma amizade com o Zico, gosto do Zico pra caramba. Sabe disso? Mas futebol, não quero saber. Por exemplo, eu sou amigo do Neymar?
Não.
Ando com o Neymar, nunca vi.
Não.
Joguei um jogo só com o Neymar, mas eu gosto de falar da bola. Se o cara lá fez merda, outro fez... eu tô falando da bola dentro de campo. Não tem nada igual o Galinho. Galinho em segundo, Romário. Esse Romário. Se você vê. O que o Romário fez é um absurdo, cara. Romário é demais.
Mas eu vou te falar,
Marca e Ronaldo.
Eu boto o Ronaldo à frente do Romário.
Não, tudo bem. Se não parar aí pra gente fazer um racha, você pode levar Ronaldo, leva o Romário. Não é um absurdo. Essa é a minha opinião.
Então
a
me sua, justifica aqui.
A sua opinião, se você falar assim, Vamp, Ronaldinho Gaúcho, fique com ele, eu pego o Neymar, vamos jogar bola. Não tá assim. Entendeu o que eu tô falando?
Não, mas aí você tá de sacanagem com a minha cara.
Vampeta e as
você lá, coloca...
borracha, se botar aí.
Ah, lógico.
Futebol.
Você é obeso.
Futebol.
É muito
futebol,
melhor que
futebol, aqui nas malas, futebol. Então, tô falando assim, não é muito
aí,
longe.
Calma aí, vamos focar aqui. Por que você acha que o Romário é melhor que o Ronaldo? E por que você acha que de futebol o Zico quase iguala o Pelé? Por quê?
O Zico, a qualidade técnica, tudo. O Galinho falta, fazia gol. O cara era craque de máscara. Sempre ligava a televisão, tanto no Flamengo como na seleção, sabia que... Porra, ali vai decidir ali. Tanto que a gente passou tanto mal em 86.
82, que foi
não, a. Não, em 86 que Zico machuca.
Ah, tá.
Em 82 você viu o que o Galinho faz, cara. O Galinho, pra mim, bola jogada em campo, bola jogada. O Zico pra mim é foda.
E o Romário, por que ele é melhor que o Ronaldo?
E tudo, tecnicamente, malandro.
Porra, tecnicamente o Ronaldo também era foda.
Foda, mas...
O que eu acho que o Romário pode ganhar do Ronaldo é a inteligência. Porque ele já recebia a bola sabendo o que ele ia fazer.
Você pega um analfabeto e bota com inteligente. Vamos ver quem é mais.
Tá bom, mas o Ronaldo tinha mais explosão.
Romário também tinha.
Ah, mais ou menos.
Não, não é um absurdo. Não, eu acho o Romário... Se você achar um Ronaldo, também não é um absurdo. Não é um absurdo. Como eu falar Neymar e você falar Ronaldinho...
Não, mas isso aí é uma palhaçada da tua parte. Ah. Não dá pra falar que no auge... O Neymar foi melhor. Neymar. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que tu vai ficar cambaleado.
Qual?
Tu tem uma mágoa do Ronaldo hoje em dia.
Falo com o Ronaldo direto. Quer me levar?
Você não é mais tão amigo dele assim.
Ele não é amigo mais de ninguém, não é, amigo?
Ah lá, viu? Viu? Eu te
Por
conheço.
Exemplo, no grupo ele não tá.
No grupo da Copa de 2002.
É, ele não tá. Mas quando se encontra, é o melhor parceiro. Ele me chama pra ir ver jogo do Cruzeiro. Vamos lá, vamos fazer uma visita do Cruzeiro. Eu digo, eu torço pro Atlético.
Tá, mas você falou agora que ele não é amigo de ninguém.
Não, não é mais amigo.
Ah.
A galera tudo reclama do Ronaldo.
Mas por quê?
Sei lá, a vida dele.
Você acha que ele focou muito em negócio, dinheiro, empresário e não tem muita relação pessoal com as pessoas?
O Cafu tem seu negócio, o Rivaldo tem. Você falou aí, os outros, o Ronaldinho tem. O Ronaldinho não tá no grupo. Também. Uma pessoa, Ronaldinho, é um canto, irmão. Esse é foda como pessoa. Esse é diferenciado mesmo.
Mas você acha que o Ronaldo se isolou muito de alguns amigos que eram leais a ele?
E não é só quem reclama, não. A galera toda. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sei onde tá os meus guerras. Os meus combatentes, que nem fala o...
Aqueles que estão do teu lado sempre.
Ah, não. Sempre, pô, o mundo tá aberto pra nova amizade. Ah, você é um dos meus melhores parceiros, não?
Pessoa.
Meu amigo, a gente tá sempre junto. Vamos precisar, vou estar com você sempre junto, moleque. E tal, você não tá falando isso pra uma criança. Eu vou fazer 50 anos, por sinal, daqui a pouco, não sei lá. Você não vai não, viu, PH?
Vai fazer cinquentinha.
Então. Então é o seguinte, assim, se isolou, mas quando vê, parece que tá o melhor amigo do mundo. E eu joguei com o Ronaldo na Inter de Milão, joguei com o Ronaldo.
Mas então, isso é uma coisa.
Não é mágoa, não, pô. Eu tô falando assim, que ele se afastou muito.
Mas então, é errado,
pô. Todo mundo fala.
Se na hora que ele era novinho, você era o parceirão dele.
Qual é o direito dele? Cara, que se foda. Vai viver a sua porra da sua vida. Conheço sua mãe, conheço todo mundo, tenho amizade com os cunhados, com os sobrinhos, com o filho, com mais mulher. Quando a gente se encontra, uma festa, teve uma festa da CBF, um almoço de 20 anos do Pentas, e sentou na mesa eu e ele. Com todo mundo, de volta na sua mesa. Todo mundo com suas mesas, mesa cada um, ficou eu e ele a noite toda. Na mesma mesa.
Teve um episódio que ele ficou puto contigo, não foi? Qual foi, hein?
O negócio de travesti.
Qual?
Travesti.
Por quê?
Eu fui jantar com ele, uma semana depois que deu aquela merda lá com os travestis, né? Aí eu brinquei com ele na mesa, eu falei, ô... Oh. Ele tava com as 6, 7 modelos, né? Eu já de fogo, eu falei... Que os travestis, que é as mulheres aí, que eu quero citar lá nas mulheres. Aí ele ficou puto, e eu lancei um livro e meti essa história dentro do livro.
Você
meteu mesmo? Mas você lançou a porra do livro e meteu a história dos travestis, eu falei... O Brasil todo sabe, pô. Pô, você meteu dentro do livro, eu digo, tá bom, então vou comprar todos os livros, vou tirar aquela página, eu vou tirar. A gente vai vender todos os livros sem aquela página. Fica só aí o livro.
Tava ele cheio de modelo.
É, mas aí
você falou quem são os travestis e quem são
as mulheres, que eu quero citar das mulheres. Aí ele ficou puto. Eu falei, então tá bom, eu pego todas as mulheres e os travestis sem escândalo.
Qual a maior merda que você já fez, mano? A maior.
Uma merda?
É.
Rapaz, eu fiz merda pra caralho. Assim, não me arrependo de nada. Votaria tudo. Mudaria alguma coisa na sua vida? Nada. Até as canas que eu já tomei, pressão. Uma merda que eu fiz. Bom, acho que talvez que eu desacreditei, que eu levo tudo na brincadeira, foi fazer bebida alcoólica no Kuwait.
No Kuwait?
Kuwait.
É muçulmano o país?
Pai, é muçulmano, no Golfo.
Você fabricou bebida alcoólica?
E lá segue o Corão, o Islã. E eu fui bebida alcoólica e tomei uma cana.
Você foi preso?
Fui preso. Quando eu fui preso, eu achei que eu ia sair daqui em 5 minutos. Fiquei 36 horas na cadeia, na cela.
Como assim? Sentadinho dentro da cela?
Um monte de indianos e filipinos, bragadés, chinês.
Você foi preso no Kuwait?
No Kuwait eu fiz.
Mas como é que foi? Como assim você fez bebida alcoólica?
Lá não vende bebida alcoólica. Lá segue o Islã mesmo, a pé da linha. E eu clandestinamente conheci um francês que me deu um fermento de vinho e eu comecei a produzir pro país todo. Era
maior. Mas como que você fazia? Você botava no suco de uva?
Eu misturava com suco de uva. Misturava a porra toda, velho. E um dia engarrafava no suco de uva. Um dia eu peguei, eu falo inglês mal, não como você. Você fala o verbo to be perfeitamente. Eu queria falar um inglês de Londres, britânico, mas não consegui. E tão poucos um dos americanos que é gírias. Então, meu inglês é muito ruim, brasileirês. Eu fui preso. Fui preso...
Porque você parou numa blitz.
É, uma blitz, peguei, falava em inglês, o cara olhou assim, pô, dois brasileiros, que lá se vive à noite, né, tipo? Dois brasileiros, 3 horas da manhã, com suco de uva.
Cheio de suco de uva no carro?
Não é uma garrafa não, bicho, 10. Eu tava indo na festa de um amigo meu chamado Farid, um palestino. Ia rolar salsa, um monte de mulher estrangeira. Pô, quando desabou a porra, velho, cana na hora.
E nem deu pra falar que era o Vampeta, que
não,
era...
Não, o pessoal que já conhecia, que era famoso, que eu jogava no melhor time do país.
Foi preso.
Fui preso.
Logo... Saiu algemado?
Não, voltou dentro da viatura e tal. Chego lá na delegacia, os polícias tudo me conhecia, porque a maioria dos polícias joga o campeonato. Me perguntava... É why or because em inglês?
Why?
Why, tipo assim, porque...
Por que você fez isso?
Porque você tá aqui. Não porque eu fiz isso, porque eu tô preso. Because eu tô falando, uai, uai, uai. o caralho, daqui a pouco nessa porra. O ai é dor lá no Brasil, pô.
Uai!
E aí, o meu parceiro falou assim, quando a gente tá na cela, o Nilson, mora no Rio, Carioca. Mora
foi
lá
preso
na...
junto contigo.
Junto comigo, jogava em outro time lá. E ele mora lá na Tijuca, né? Ele falava assim, aí Ivan, Carioca, né? Aí Ivan, se minha família souber que eu estou preso, é a maior vergonha, porra. Porra, nosso nome não é bagunça não, garoto.
E você tava tranquilo.
Aí eu falava assim, ô, seu vagabundo, se sua família souber que você fuma e bebe todo dia lá em casa, cara, isso não tem vergonha, mas se eu contar pros seus pais que você todo dia vai pra minha casa, fica lá enchendo o cu de cachaça, fumando, e aí contando história, porra, aqui é foda, aqui vai lá no Dendê, eu vou lá em Bangu. Eu digo, é, eu vou contar pra sua família, daqui a pouco a gente vai ser solto. Eu tô levando a porra na brincadeira.
Porque você achou que você ia sair rápido.
Dentro da cela, um monte de indiano, filipino, Bangladesh, chinês. Aí, cala a boca aí, cara. Daqui a pouco a gente sai. Uma hora, tia, duas, cinco, seis, oito, e a batata tá assando. Aí eu falei assim, vamos arrumar um palito aí pra gente brincar de palitinho. Jogo de bandido é palitinho. Ele falou, meu Peta, aí, Vampeta, pô, tá de sacanagem, a gente tá nessa porra aqui há 8 horas, garoto. Digo, calma aí, pô. Quando eu vi que deu 24 horas, o desespero bateu.
Ficou desesperado?
Aí eu bati a cela, botava assim a cabeça na cela, Mustafa!
Era o tradutor. Era quem?
Mustafa.
Era quem era Mustafa?
O tradutor, o velhinho libanês de 80 anos. O Mustafa, que ele tava lá na sala, lá, eu tô na cela, ele ficava na sala. Mustafa, pelo amor, não vai embora não, pô. Mustafa, essa porra já deu 10 horas, cara, eu tô aqui.
Não, 20 horas.
Não, não, quando eu falava assim, 10... Ele tá lá, tá preso junto comigo. Só que ele tá na sala, eu digo, não vai nessa porra, não, senhor. Final do mês eu vou mandar os caras te pagar, eu não vou te pagar. Quando ele falou, você sabia a lei do país? Eu digo, sabia um caralho, rapaz, que semana passada foi seu aniversário. Eu te dei 10 garrafas, você não me falou porra nenhuma de lei do país. Calma que você vai ser solto. Você fala, você solto como? Você fala, essa porra já deu 30 horas. Cadê o Mazuki, que era o filho do
Henrique? Do Sheik, né?
Tá no mar Mediterrâneo. Que mar Mediterrâneo? Eu vou ficar nessa porra, Mustafa. Cheio de indiano aqui, eu não tomei banho, tô aqui todo fugido. Aí falou, você não tá comendo bem? Eu digo, tá. Aí o Nilson falava, aí, Mustafa, o cara mandou McDonald's. Quando manda McDonald's, é porque não vai ser solto. Velho, sacanagem, foi 36 horas. Mas eu tomei uma... Quando eu saí, eu tinha 2 potes de fermento de vinho, eu digo... Agora eu vou traficar pro Kuwait, pro mundo árabe e tudo.
Não, calma aí. Você não aprendeu a lição? Você foi preso?
De raiva, eu fiquei 36 horas. Digo, agora eu vou dar vinho pro mundo árabe todo. Não é mais só aqui no país, não. Sacanagem, não. Eu digo, vamos lá, você já tomou a cana também, tem que estar puto comigo. Vamos no mercado, você vai pegar um carrinho, a gente vai pegar 50 litros de suco de uva. Eu vou fazer mais 50. Digo, não. Eu digo, vai.
E aí tu distribuiu.
Juro por Deus, Chico, eu comprei todo o estoque de suco de uva que tinha, botei no carro, levei pra casa com o carrinho, e lá eu pau. Eu fiz litros e litros e litros de raiva. Eu fiquei preso 36 horas.
Ó, achamos o joguinho. PH achou.
Ele é bom pra isso. Eu patrocinei pro Grêmio, ele não sabe.
É eu nunca.
Vai lá.
Dormir na praia. Aí você fala, eu nunca ou já?
Já, porra, na praia? Lá em Itaparica, foi o que eu mais vi, dormi mamado.
Bêbado?
Porra, virada de ano. Ficava na praia, já.
Mas muito bêbado.
Porra.
Você fala bebo, né?
Bebo pra ficar bêbado. É isso mesmo.
Dormiu então, já. Vi o mar.
Porra.
Várias vezes. O cara de Nazaré.
Porra, não vi.
Eu vou pegar só as piores. Desmaiei.
Nunca.
Nunca desmaiou?
Nunca.
Ó. Caí de bicicleta.
Aí já, todo mundo aqui pra aprender cai, né?
Fui preso.
Porra! Acabei de contar, tomei uma cana de 36 horas e tô louco pra me prender com o negócio de pensão, mas não me pega.
Tem isso, né? Eles te sacanearam louco com esse negócio de notícia de pensão, né?
Ficam, tô querendo.
Eu até te liguei preocupado uma vez.
A bolsa de aposta é alta, mas eu me seguro.
Você sente que tem sacanagem contigo nisso, velho?
Não tem. Assim, veículo de comunicações, eu também trabalho no veículo de comunicações, né? Porque mesmo o judiciário mesmo nunca mandou me prender. Como tem sacanagem?
Coloquei piercing.
Desse afrodescendente, de origem indiana radicalizada no Marrocos aí, ó. Tatuagem, sim.
Fiz cirurgia plástica?
Nunca, nem fudendo. Posso tomar meu azulzinho, mas cirurgia plástica, não.
Fiquei 24 horas sem comer. Ah, não, claro que tu não ficou.
Não, não, nem fudendo. Nunca passei fome.
Não ficou.
Não, você é louco.
Repetir de ano?
Nunca, aqui é foda.
Tu é foda. Aí, tu lê pra caralho, aí, tu lê muito.
Aqui, PH, aí é o Província de São Pedro, aqui é foda na escola.
Fui traído.
Ah, pra caralho, foda. Traído por jogador, por mãe, por família, por jogo, porra, todo mundo.
Ah, e mulher não?
Mulher, todo mundo, tudo. Você me deu mulher, família, irmão, mãe, tio, tia, avó, avô, amigo, todo mundo. Isso aí, todo mundo.
Já foi traído por mulher?
Porra, até hoje, todos esses caras querem. Vamos aprontar com esse vagabundo que ele quer pegar todo mundo.
E descobriu?
Hã?
Já descobriu?
É melhor você fazer de conta que não sabe. Faz, fica igual o nosso amigo Ceguinho, como é o...
O Dieguinho.
Como é?
Dieguinho.
Faz igual o Dieguinho, eu tô vendo lá. E essa história, nunca, nunca volte onde você já foi feliz, eu volto da hora, se der, senta a borracha.
Vai. Fui atropelado.
Não, aí não. Nunca.
Deixa eu ver. Dei PT.
PT?
Pedra total, desmaiar, bêbado.
Em cima do trio. Você foi pro carnaval da Bahia agora, você ficou no trio de Daniela Mercury. Ah, esse vagabundo ficou no trio de Daniela Mercury.
Nunca!
O 222, Gilberto Gil, Caetano e Margarete Menezes. Ele tava lá, de Abadá, mandando foto pra
aí
ele.
Ficou... Não, mas não no deles.
Eu dei PT em cima do trio de Edilson.
Como assim? Tu apagou lá dele?
Apaguei. Rapaz, me deram uma porra de um gato lá, ruim da desgraça.
Deram o quê?
Umas cachaçinhas. Uma cachaça que é um gato, velho. Pau. Pau. Pau em cima do trio dançando. Juro por Deus, daqui a pouco. Eu apaguei, velho. Apaguei. Só acordei no apartamento. Tava jogando Vitória, né, Edilson? De repente, aí, filho. Acho que foi a pior porra que eu já tomei na minha vida.
Em cima do trio?
Em cima do trio.
E tu acabou com a festa, então?
Ah, e dançando e tomando. Eu lembro daquela bebida do gato, velho. Era um gato que tinha. Tipo assim, o pau. PT já. A única vez.
Fui assaltado?
Já? Pô, foi assaltado pelos caras do Corinthians, irmão.
Como assim?
Eu tô no Terra Brasil, né? Um pagode que eu tinha lá na Vila Maria. E eu morava aqui em frente ao Pacaembu, morava na Rua Lagoas, em Ginópolis. Aí eu saio do pagode, 3 horas da manhã, um frio em São Paulo. Aí eu e Pita, você conhece aquele amigo meu, Pita, né? Vamos tomar sopa, 4 horas da manhã. Aí eu... Restaurante 24 horas, sentei, pedi uma sopa. Uma sopa de legumes com carne. Deixei o celular e a carteira. Entra 3 caras com agasalho no Corinthians. É um assalto. Pegou a gerente. Olha quem tá aqui. E nesse dia, juro por Deus, não é porque você tá aqui não. Tinha jogado contra o Inter no Maracanã. Porque o Corinthians não podia mandar os jogos aqui em São Paulo, porque um torcedor do Corinthians da Gavião meteu um chinelo na cabeça do Ramon Menezes. Corinthians e Vasco. E o Corinthians perdeu 2 mandos de campo. Então a gente teve que jogar no Maracanã. Jogar no estádio de São Paulo. Jogamos contra o Inter. Metemos 4-1 no Inter. Eu cheguei. Os caras... Olha quem tá aqui. Eu tinha jogado pra caramba. Aí, Vampeta, beleza? Digo, beleza, irmão, na moral. Pô, deixa o celular aí, pô. Você vai roubar? Não, não. Nenhum cliente. Só vamos roubar a casa. Você não vai ligar pra polícia, não? Como é que eu vou ligar pra polícia no seu número? O cara me deixou. Deixou com tudo. Roubaram, pegaram lá a gerente e tal, levaram tudo. Quando foram todo mundo embora, a gerente falou, vamos ver se conhece eles da onde? Digo, ah, pô, minha senhora, conhece eles da onde? Vai pra puta que pariu, sua sopa deve ser até ruim. Eu não quero essa porra aqui não, vamos embora. Como é que eu conheço os caras? Os caras falam comigo que eu sou...
Joga no Corinthians.
Porra, onde você conhece eles? Eu quero saber. Digo, ah, puta que pariu, que sua sopa deve ser até ruim pra caralho. Já foi assaltado.
E esse flagra no motel que um amigo teu foi pego no motel?
Ah, no rato.
Quem?
Donato.
Mas tu vai falar nome? Não, tem outro também.
Não, Donato.
Tem outro que eu não vou revelar nome, não.
Luizão e Donato.
Você fala o nome?
Não, é pra dar audiência de informação. Vamos em busca dessa porra.
O Luizão...
Não, Donato não. Mentira. Donato não, Luizão. O Donato é a história que eu fui padrinho.
É outra.
É, não, Luizão...
Ele Donato... era casado, você foi padrinho de casamento dele em outro casamento.
É, em outro casamento. Ô, Donato não, Luizão. Luizão foi o seguinte, só é dois melhores. Luizão renova o contrato, né?
Tu vai entregar o Luizão assim mesmo?
O Brasil todo sabe que tá no livro. Só pode ele querer que eu tire a página, que nem o Ronato. Aí meu livro vai ficar só a capa. sem nada por dentro. Luizão, essa é uma das melhores histórias. Luizão, velho, se fudeu, minha vida. Luizão, chega no Corinthians, renova contrato, pega um cheque lá. Aí ele vai para um bar chamado Rabo de Peixe. Tá na Vila Olímpia, quer dizer, esse bar, né, tia? Já ouviu falar? Rabo de Peixe? Aí ele vai lá pro Rabo de Peixe, senta lá com um amigo dele chamado Morto. Feliz, pá. Aí a ex-mulher dele, agora eu aprendi a contar a história, não pode falar o nome da mulher. Porque se der processo, eu falei, ex-mulher, pode ter 10? Não falei o nome de nenhuma. Aí a ex-mulher dele vem, fala, Luiz, ela toda feliz que estava grávida, né? E ele feliz que renovou o contrato. Era um namorado. Luiz, você tá onde? Ele falou, amor, renovei contrato, vem pro Rabo de Peixe. Mas vem de táxi para não ir. A gente embora assim, no seu carro e no meu, vem de táxi. Ela toda feliz que ele dá a notícia que tá grávida. E ele deu a notícia que renovou. Uma coisa de mulher, né, tio? Levou 10 minutos, ela ligou. Você tá aí com o outro, né? Seu bêbado, seu cachaceiro, papai brigou com ele. Do nada.
Ah, ele chamou ela.
É, mas aí ela ligou 10 minutos, brigou. Aí ele foi lá pra um bar, que tinha um bar lá em Santana, chamado Baluarte.
Você tinha?
É, o nome do bar Baluarte. Se você estudar, você sabe o que é Baluarte, né? Baluarte aí, dá pra você falar o que é o Baluarte? O grande mestre, é o grande mestre, né? Luizão vai, liga pra uma amiga nossa vai com 6 mulheres, só que a namorada dele tá seguindo ele. Ele mamado sai do meu bar, vai pro motel com uma das amigas da nossa amiga. E a mulher dele tá seguindo ele, era noiva na época. Ele entrou no motel, foi pro quarto, mamado, tá com a menina, toca a campainha. Ele, mamado, achou que tinha pedido um champanhe. Quando ele abriu a porta do quarto, tá a mulher dele. Seu vagabundo, ele falou, amor, se você tá aí fora, quem tá lá dentro?
Ele falou.
Amor. E você tá aí fora que tá lá dentro, que tá lá dentro do caralho, quebrou ele todo do pau.
Deu porrada nele no motel.
Deu porrada, pá, pá, o pau fechou. No dia seguinte só tinha treino de tarde. E não é essa modernidade toda, né? Daqueles Motorola, aqueles tijolão. Aí ele me liga, Baiana, me chama de Baiana, nunca me chama de Mopeta, né? Me chama de Baiana até hoje. Baiana! Aí eu chamo ele de Sapo, né? Fala, Sapo. Pô, vem aqui em casa, cara. Vem almoçar aqui, daqui a gente vai pro treino. Ele desesperado, ele foi que eu venho aqui, aqui eu te conto. Preciso falar com você urgente. Eu fiquei, pô, gente, será que aconteceu? Que porra, ele renovou o contrato ontem? Será que os caras deu cheque sem fundo? Fiquei com um monte de coisa na cabeça. Eu morava em Ginópolis e ele morava na Doutor Arnaldo, perto da SPN ali. SPN Brasil, eu chego lá, a mãe dele fazendo uma galeada e, velho, aconteceu uma merda do cara ontem. Fulano de tal, agora eu não vou falar mais nome da moleque, mas tudo quer me processar. Fulano de tal, me pegou ontem num hotel assim, assim, assim e tal. Eu digo, mas como, caralho? Como ela descobriu o quarto? Não sei, cara. Aí quando ela tava lá fora, eu perguntei, amor, se você tá aí fora, quem tá lá dentro? Eu digo, ah, isso tá sacanagem. A cachaça curou na hora, só vem em minha cabeça. Eu digo, calma, calma que isso resolve isso. Calma, sapinho, calma, pá. Tinha treino à tarde, né? Eu falei, fique calma, velho. Mulher é o seguinte, ela vai querer saber no primeiro dia, ela fica com raiva no primeiro dia. No segundo, ela vai querer saber o porquê você fez isso. E no terceiro, ela te perdoa.
Ou seja, você é um sábio. Você é aí um falou, sábio.
Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, não. E por que você tá me falando essa porra? Eu digo, eu sou seu amigo, eu tenho que te consolar. Tipo, fala qualquer porra pra te ficar bem. Resumindo, contei essa porra, ele veio pra cima. Pô, você meteu essa porra no livro, contou pra todo mundo. No treino de tarde. Chega no treino, tá em coma, Marcelinho. Mais de 30 homens se mudando no vestiário. Né? Falei, aí galera, tem uma resenha nova. Ele falou, pelo amor de Deus, você não viu. Sapo, essa história não pode ser guardada em segredo, tem que ser contada.
No dia seguinte?
No mesmo dia do treino, eu falei pra todo mundo. Depois eu meti no livro. Ele falou, mas você meteu essa porra no livro? Já foi, o Brasil todo sabe.
Ô Vamp, treinador, melhor treinador brasileiro?
Hoje, atividade?
É.
O que tá na seleção e o Cuca. Que não tá em atividade.
Dorival Júnior e Cuca?
Os dois melhores treinadores brasileiros.
Tu acha o Tite não entra pra você?
Terceiro.
Então na ordem pra você, Dorival, Cuca tá e Tite.
Se Cuca estivesse trabalhando, Cuca, Dorival e Tite.
E o melhor que tá em atividade no Brasil?
Brasileiro, Abel. Tá... Abel.
Você chamaria o Abel para a seleção?
Chamaria. Abel, ó. Se tivesse que tiver ter um treinador estrangeiro na seleção, o Abel ou o Jorge Jesus. O Jorge Jesus conhece bem a praia aqui e tal. E Abel, os dois. Estrangeiro. Não estaria nenhum outro estrangeiro. Nem o Ancelotti eu estaria. Abel e a seleção estão na boas mãos.
Você acha que eles dois são melhores que o Dorival? Abel e Jorge Jesus.
Não, estou falando...
Ué, se você levaria eles para a seleção na frente do Dorival Júnior.
Não. Se tivesse todo mundo.
Todo mundo.
Levaria o Cuca ou o Dorival. Aí depois a opção de treinador estrangeiro, para mim, eu não concordo. Nenhum treinador estrangeiro, na história do futebol mundial, nenhum treinador estrangeiro ganhou a Copa do Mundo.
Claro, nenhum treinou a melhor seleção, porra.
Nenhum ganhou o outro maior. Campeão do mundo. Itália, Brasil, Espanha, Alemanha, Argentina, Uruguai, nenhum teve treinador estrangeiro. Todos são treinadores locais.
Um outro assunto que você sempre fala... Essa situação aí do Flamengo, que agora mesmo o Pedro foi vaiado. Pedro foi vaiado.
Parabéns,
por quê?
Parabéns, torcedor do Flamengo. Vocês estão da... Que torcida, hein?
Burrice, né?
Ágilos.
Burrice vaiar o Pedro.
Porra, tá de sacanagem.
Agora, uma pergunta que eu te faço. Você sempre fala que você acha que o Gabigol vai arrumar merda. Você acha que ele vai arrumar?
Já. Uma apostinha que a gente sempre faz, até junho.
Até junho. Você não me pagou a última?
Não pagou. Você que me deve R$50.
A última que você me pagou, que ia dar merda. Você não me pagou,
paguei.
Não lembro o que foi.
Lembra,
foi
do São Paulo. Paguei. Faltava duas.
São Paulo. Foi quase.
Quase. Até junho, R$100.
Você acha que o Gabigol vai arrumar?
Uma confusão. Quando eu falo merda assim, fica insatisfeito.
Uma confusão pública mesmo.
É pública, pra todo mundo. Quando fala merda, parece que vai chegar, vai ter o carro. Não. Quem vai ficar insatisfeito vai ter um problema.
Então tá.
Já tá, né?
R$100. É, já tá, né?
Quer ir pra 200, sem com ele, sem com o Bruno Henrique?
Tá bom, 200.
200.
Mas você acha que o Gabigol vai arrumar? Você acha que ele vai sair do Flamengo?
Quando eu falo arrumar merda, que não fique do outro lado assim, ó. Que o cara vai chegar lá, vai brigar com o Tite. Vai ter confusão, entrevista mal dada, sair do banco chutando alguma coisa.
Você acha que ele vai sair do Flamengo?
Hã? Acho que vai. Se o Tite ficar, ele sai. Certeza. Contrato acaba em dezembro, estamos já indo para massa.
Por quê? Porque você acha que os dois não se batem mesmo?
Essa é a opinião minha e certa. E certeza, cravo.
O quê?
Que nem ele nem o Bruno Henrique vai ser titular com o Tite. E não vai ficar. O Bruno Henrique renovou. Vai ficar insatisfeito, mas vai estar.
Por que você acha que eles não vão ser titulares?
3 anos de contrato. O Bahia, o Tite não gosta de um dos dois.
Ah, o Tite não gosta do Bruno Henrique também?
Não, eu não gosto do futebol do Bruno Henrique, tô falando. Falando com certeza.
Então certeza. Você acha que com o Tite nem Gabigol nem Bruno Henrique são titulares?
Não vai ser titular nenhum dos dois. Já não tá sendo. Primeirazinho bota no segundo tempo, faz não sei o quê, vai vir uma galera. Ah, vai vir Libertadores, vai vir com o Mato Brasileiro, você vai ver. Aí é a hora que eu vou ganhar esses 200.
E você acha que o Gabigol tem razão em ficar puto?
Lógico, eu sou o Bruno Henrique e o Gabigol tinha arrumado já um puto. Dupla histórica, irmão, começando a pré-temporada novo. Por que esse cara ganhou lá, a Cebolinha, o Pedro tá ali, não fede nem cheira. E aquele outro lá que chegou lá, que joga lá no pé na contrária.
O Luiz.
Como é? Luiz Araújo, eu vou ficar no banco pra Luiz. Tá de sacanagem. Gabigol fica olhando... Em qualquer lugar que o Luiz Araújo jogar, o Gabigol tem que jogar. Entendendo o que eu tô falando? Você tá no banco, na minha praia, Maracanã, Cristo Redentor, Globais, já peguei a irmã do melhor.
Que loucura, irmão.
Neymar. Ele pegou, né? Surfou naquela onda. Eu ficava olhando o Luiz Araújo jogando no banco. Que é atacante, só tudo atacante. Que fudendo. Se eu falo que o Romário é pica, Ronaldo também.
Eles não aceitariam.
Você é maluco?
Você arrumaria tumulto?
Por nada eu tô arrumando.
Mas na época que você era jogador, você não arrumava, mas você era titular, né?
Vai tirar esse afrodescendente? Quando tirou na Inter, ele
agora, viu. A torcida do Flamengo vai ficar puta contigo. É, que tu tá falando que o Gabigol tem que arrumar tumulto.
A torcida do Flamengo tá do meu lado, pô. Aquele quer que o Gabigol jogue. Tô sendo o Flamengo do meu lado. Nunca teve tanto, né? O Flamengo me adora. Eu vou lá, o Flamengo. aquela frase tua quando você foi no nosso clube, porra. Porra. E você não manda nem uma faixa e uma camisa. E parabéns, a camisa tá bonita, hein?
Tá bonita, né?
Consegue uma mítico lá com o Davi Luiz, que é seu amigo?
Consigo lá pra você.
Seu espaço, né? Já tem uns passinhos aí, né? Tem uns tão engaiolados. Outros ficam fazendo assim.
Então você arrumaria o tumulto?
Porra, demorou por menos.
Gabigol pra você tem que ser titular.
Tem.
Bruno Henrique pra você tem que ser
começa
titular.
Começa a temporada os dois titulares, se não for bem, aí tudo bem. Começar a temporada tem que começar com os dois, pô.
Pra fechar, então, agora, quem foi o maior pegador que tu viu assim da. Não, não.
Essa pergunta é isso.
Tu não vai falar
isso. Eu falo o segundo.
Você não vai falar isso.
Ah, eu e Renato Gaúcho voamos.
Quê?
Renato fala que pegou 7 mil.
É
Renato,
sério?
Renato, os caras não sabem. Renato é casado há mais de 40 anos, né?
Porra. Deixa eu botar. É que eu tô falando de jogador.
Você casou agora.
Hein? É, eu não posso falar nada. Mas eu posso somar você e Renato que não pega.
Aí, Lívia.
Fácil. Isso antes de Lívia Weber. Agora.
Eu, não, vamos... eu não vou botar esse.
Mas você jura que você se coloca como primeiro?
Eu?
É.
Eu fui fora, tio.
Da tua geração, tu foi o pica.
Fui foda. Eu, Romário. É porque quando o cara é mais famoso, não dá tempo de fazer tudo. Eu, desde a minha fama, fiz um estragozinho bonito. E...
Se tivesse que botar um número aí. Renato falou 6 mil, eu acho.
Não. Renato fala 6. Não tem primeira que não tem nem lambilasca pra 6 mil.
Tá, você, como uma capa de G Magazine, então, qual o número que você colocaria, vai?
Ah, várias, bastante.
Quantas? Fala um número. Bastante. Que você acha, assim...
Ah, mais de 600, mais de 1.000. É pouco? O cara fala assim, pô, 1.000 mulheres, Salomão teve 1.000, irmão. Salomão!
Então, Vampeta, mais de 1.000.
Mais 600, 700, beirando os 1.000. Aumentar um pouquinho. Né?
Vamp! Sabe que
tamo
eu te
de
amo.
Volta, hoje foi eu.
Tamo
a
de volta.
A próxima, ele tá me estando, tem um monte de merda pra ele contar também. Falar de CBF, de casamento, de quem já pegou, de diretor da Globo, não sei o quê. Ei, tem que me dar forma.
O Marcelo falou que pode fazer.
Tem que me dar forma. A próxima, então, eu entrevisto ele.
Mas
quando
eu peguei leve. Eu peguei leve. Eu peguei leve.
Eu falei, fala do que quiser.
Oh.
Sexo, rock and roll, drogas e tudo, eu tava aqui disposto.
O Reis da Resenha tá de volta. Eu escolhi isso, entrevistar esse cara. Eu amo, realmente foi o que ele falou. Virou meu amigo, virou meu irmão. Nesse meio que a gente vive, tanto de TV quanto de futebol, que mais tem mau caráter, que mais tem a gente vaidosa, que mais tem a gente invejando o teu sucesso. E esse cara, eu digo, não inveja ninguém. Só convive com os amigos dele. Não é interesseiro. Fica ali sempre com as pessoas que não tem nada a dar material para ele. É aí que eu percebo o caráter. Ele tá sempre com essas pessoas, ele ajuda todo mundo. Onde ele chega, ele dá gorjeta alta para garçom, ele dá gorjeta alta para guardador. Eu sou um cara que eu posso falar, um dos melhores caráteres que eu conheci na minha vida e por isso que eu te considero amigo.
Tamo junto, ó, homem ali,
tamo
ó,
junto aqui, sempre. Ó. Agradecer aqui a Debrecia Churrascaria, o Gauchinho aí que sempre trata a gente com o maior carinho. Debrecia, melhor churrascaria de São Paulo. Bota isso, PH, no início e no final do vídeo, tá? Que a Debrecia Churrascaria é a melhor churrascaria aqui de São Paulo, melhor serviço, melhor dono,
tá
que
aí,
gente
parceiro,
boa demais.
Tá sofrendo um pouquinho, mas aí, mano.
Então, ó, Debrecia Churrascaria, Reis da Resenha, tamo de volta. Agora também na TV Jovem Pan. E vamos explodir como sempre.
Reis da Resenha.
Realização Jovem Pan News.